Olá, seja bem-vindo ao podcast da IDE. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Quem esteve aqui domingo passado em um dos cultos? Ontem eu estava assistindo o culto do domingo passado, que fica salvo o culto das 11 horas. E como foi maravilhoso, né? Esse culto que a gente faz parte. O culto das 9 foi bom, das 19 foi bom. Mas eu estava ontem assistindo porque eu queria começar com um resumo. E aí eu ia tirar o resumo só dos meus pontos. Eu falei, não, eu vou assistir a pregação. E como eu fui ministrado ontem, como eu fui reministrado, mesmo depois de ter vivido o domingo todo, eu estava pensando, meu Deus, isso é muito glorioso. Então, eu vou passar aqui alguns pontos para a gente entrar na pregação de hoje. O nome da pregação é O Caminho do Espírito. Por quê? Porque nós vamos entender mais do caminho do Espírito Santo, de como ele se move, de como ele age, por que ele age. Então, se você quiser anotar, nem que você abra seu celular, você só tem que ter foco para abrir notas, porque senão, se você abrir qualquer outra coisa, você vai passar os próximos 10 minutos divagando em outra galáxia, né? Que o celular faz isso. Então, se você for abrir o celular, entre em notas. Então, o que é interessante a gente saber? Vamos lá, um rápido resumo. A Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus, nos deu uma nova vida, um novo tempo. Somos hoje uma nova criação. Quantos são uma nova criação? É importante a gente entender isso. Que Deus, quando se relaciona com a gente agora, ele não se relaciona com a gente de acordo com a nossa velha criação, mas de acordo com a nossa nova criação. Quando foi inaugurada essa nova criação? Através da morte e da ressurreição de Jesus. Amém? Então veja bem, para você entender isso, você vai precisar mudar a sua forma de pensar. Porque tem muita gente que questiona, puxa, se eu sou uma nova criação, por que, que eu ainda tenho isso aqui na minha vida? Quem já fez isso? Puxa, se eu nasci de novo e se tudo se fez novo, por que, que eu ainda penso assim na minha vida? E isso é muito legal, por quê? Porque o fato de você ter nascido de novo fala que você nasceu de novo no Espírito. Então presta atenção. Quando você nasce de novo, Deus diz assim, olha, o Gabriel, agora espiritualmente falando, ele não é mais o Gabriel antigo. O Gabriel antigo morreu. Olha que coisa linda. Isso quer dizer que quando você chega orando para Deus assim, Deus, em 1997 eu fiz algo. E Deus fala assim, olha, o registro aqui é que aquela pessoa morreu. Não existe mais isso. Agora aquela pessoa nasceu de novo. É uma nova criatura. Então, quando Deus se relaciona com a gente, ele se relaciona com a gente na base dessa nova criação. Como que é essa nova criação? É uma nova criação que tem como parâmetro Jesus. Logo, quando Deus olha para você, ele não está olhando para você, querendo saber o que você acertou ou o que você errou. Mas ele olha para você e ele vê o sacrifício de Jesus na cruz. O que libera sobre sua vida é um tempo de paz. Paz com Deus. Relacionamento, intimidade. Ok? Então nós temos que entender o que é essa nova vida. E a cruz inaugurou essa nova estação. Hoje, então, você é uma nova criatura. Vamos lá, vamos continuar falando. Mas você é uma nova criatura, uma nova criação, nasceu de novo, mas que tem uma mente antiga, sim ou não? Porque bom seria se no momento que a gente entrega a nossa vida para Deus de verdade, a gente crê em Jesus, se ele não só fizesse a gente nascer de novo, mas ele renovasse toda a nossa mente. Seria maravilhoso. Mas infelizmente isso não acontece. E a gente aceita Jesus, mas às vezes os pensamentos continuam lá. Os hábitos continuam lá. Então, se os hábitos e pensamentos continuam lá, a gente está falando de comportamento, não de natureza. Entenda, Deus não está olhando para você de acordo com o seu comportamento, mas de acordo com a sua natureza. E é essa nova natureza que vai produzir um novo comportamento. Então pensa, Deus está olhando para mim, ele está dizendo, Gabriel é uma nova criatura, essa nova criatura lavada e remida pelo sangue de Jesus, hoje ele está pronto para receber o Espírito Santo. Amém. Por quê? Por conta da obra de Jesus na cruz, certo? Somente a obra de Jesus na cruz. Não misture o seu trabalho com o trabalho de Jesus, porque você vai ser achado em falta. Então, o cristão se aproxima de Deus por fé. Creio na obra de Jesus, creio que eu nasci de novo. Creio ainda que essa nova criatura vai precisar de uma renovação de mente. Isso quer dizer que quando a gente nasce de novo, a gente nasce espiritualmente como um bebê. Pedro fala assim, vocês devem desejar genuinamente o leite espiritual. Deseje com força esse leite espiritual. Quem se alimenta de leite é bebê. Então, você imagina, quando nasce uma criança, o que ela vai precisar? De ajuda. Nenhum bebê por si só consegue permanecer vivo. Tem que ter uma mãe, um pai, uma avó, um avô, alguém que ajude esse bebê a crescer. Qual é o papel do Espírito Santo? Eles nasceram de novo. Eu vou ajudar eles a crescerem. Eles nasceram de novo e não sabem como viver. Então, o Espírito Santo vem e capacita essa nova vida. Então, você precisa entender que você está em uma posição. Você está em Cristo Jesus. E você pode desfrutar agora do que existe nessa posição de estar em Cristo Jesus. Tudo isso a gente viu domingo passado. Deus envia o Espírito Santo agora para estar para sempre conosco. Então, o Espírito Santo vai estar para sempre conosco. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é quem rege e quem direciona a nova vida. Nós vimos, fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz à verdade. E o Espírito Santo intercede por nós. Então, nesse exato momento, o Espírito Santo está te conduzindo à verdade e ele está intercedendo por você. Ok? Vamos começar hoje, então, a nossa palavra. E nós vamos entender, o ponto central dela é entender que sempre que o Espírito Santo se manifesta, ele está produzindo algo novo. Sempre que o Espírito Santo paira, sempre que vem uma estação do Espírito Santo, ele está produzindo, começando a criar, a gerar algo novo. E a gente vai passar provavelmente por 4 pontos. O Espírito Santo na criação do mundo, o Espírito Santo na nova criação, o Espírito Santo nos discípulos e o Espírito Santo em nós. Beleza? Então vamos lá, Gênesis 1, capítulo 1. Gênesis 1:1 vai dizer, no princípio criou Deus céus e a terra. Então, Gênesis 1:1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:2 diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia escuridão sobre as águas profundas, mas, isso é muito lindo, gente, o que acontecia? O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Existe uma criação, muitos teólogos acreditam que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, há ali milhões de anos. Pode ter acontecido o Big Bang, pode ter acontecido a era dos dinossauros, enfim, ninguém sabe exatamente. Mas o que acontece é que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 há um lapso. Há um espaço de tempo, porque Deus não cria nada sem forma, e Deus não cria nada vazio, e Deus não cria nada em escuridão, porque Deus é luz. Então, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 há um vazio. Gênesis 1:2 fala que a terra estava sem forma e vazia, existia caos. E aqui começa a nossa palavra, porque o Espírito Santo não tem medo do caos. A bagunça da sua vida não retira Deus. Não é como se, isso aqui está tão ruim que Deus não quer vir. É, isso aqui está tão ruim que Deus se sente convidado a consertar. Então, a terra estava um caos. E o que é o caos? É o fim daquilo que não funciona mais. Quando a gente fala que alguma coisa virou um caos, o tumulto está tão grande que vai precisar de uma reorganização, de um recomeço, não é? Então, muitas pessoas têm medo do caos, mas esse ponto final de algo é bom. Estava lendo um livro ontem, gostei muito, capítulo 3, ele fala assim, a lei da mudança. Ele fala que essa lei, ela é sobre todo ser humano. E por que essa lei é importante? Porque é através da lei da mudança que Deus nos leva a crescer. Ele fala assim, a natureza inteira segue um ritmo, o ser humano não. O ser humano passa por muito mais coisa que os animais, não é verdade? O ser humano tem muito mais desafios. E ele fala, olha, esses desafios, esse momento que a gente chega em algo que a gente não compreende, que nos leva a ir além da nossa força, é chamado lei da mudança, onde Deus te chama para um lugar novo. Então veja bem, Gênesis 1:2 era Deus dizendo, eu vou ter que criar algo novo, e talvez você tenha chegado até aqui, e talvez existam áreas da nossa vida. Porque nem sempre a vida está um caos, mas às vezes existem situações que estão, sim ou não? Puxa, a vida está boa, mas isso aqui precisa de conserto. Então o caos é um convite a nós dizermos, Espírito Santo, nós precisamos da sua atuação aqui para organizar as coisas. Caos, então, é um convite, e quando o Espírito Santo começa a pairar, ele tem poder para criar. Então, quando o Espírito Santo de Deus está, o próximo passo é Deus criar algo novo. É Deus trazer vida. Então, na criação, existia ali a força. Eu lembro de um livro, não sei quantos leram, chamado Bom Dia, Espírito Santo. Eu li com 13 anos de idade, se eu não estou enganado. Do Benerim. E aí ele ia explicando o que é o Espírito Santo. E ele fala como o Espírito Santo mudou a vida dele. E ele coloca o Espírito Santo como sendo a parte da Trindade, que é o poder que faz as coisas acontecerem. É como se Deus fosse ali a palavra, aí ele dizia, Jesus é o interruptor que aciona, mas a corrente elétrica é esse Espírito Santo. E a palavra fala que estava tudo sem forma e vazio, mas o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Por quê? Porque o Espírito Santo pairava. Então isso foi a criação do mundo. Como que o mundo foi criado? Através do poder do Espírito. Agora nós vamos em João, capítulo 1, versículo 1. Por que que isso é importante? Eu preciso que você entenda o que está sendo ministrado. Porque em Gênesis 1:1, Deus está criando o mundo. Em João 1:1, Deus está recriando o ser humano. Aleluia. Então, os dois vão falar de uma criação. Uma criação do homem, o primeiro homem Adão, a criação da natureza. Mas em João 1:1, vocês vão ver que o discípulo de Jesus, chamado João, que se considera muito amado, ele começa a dizer assim, no princípio, vocês veem que é igual Gênesis 1:1. Ele está dizendo, olha, no princípio, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele está dizendo, olha, nós temos um Deus que é triuno, que é três em um, que é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então o que ele está dizendo? Olha, Jesus era o verbo, estava com Deus e o verbo era, estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. O que ele está dizendo? Eu tive uma revelação, é basicamente isso. E eu estou vendo que esse Jesus que caminhou no nosso meio, não só ele é um Jesus que estava aqui agora, mas ele é o mesmo Jesus que estava desde sempre. E que aquele Jesus que criou o mundo, desceu agora para fazer uma nova criação. Aleluia. Oh, glória. Vamos lá, 5. A luz resplandece nas trevas. Você não precisa ter medo. Quem tem que ter medo é teu adversário. Por quê? Porque João está dizendo assim, olha, a luz de Deus resplandece nas trevas. Se você chega num lugar escuro e você acende a luz, quem corre é a treva, é a escuridão. O que João está dizendo é, olha, a luz resplandece nas trevas, sobre todo lugar escuro que possa estar sendo vivido. Deus envia luz. E essa escuridão tem que sair, não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, está falando de João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Presta atenção agora. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O que ele estava dizendo é, o Deus da criação resolveu vir ao mundo. Aleluia. O Deus que fez Gênesis 1:1 resolveu também um novo princípio. Qual princípio? Que agora o próprio Deus se fez carne. Para quê? Para que uma nova criação seja criada. Não uma criação da natureza, mas um novo ser humano. Deu para entender? Posso repetir. Gênesis 1:1. A criação do mundo. João 1:1, a criação de um novo mundo. Qual? A verdadeira luz que é Jesus, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Vamos verso 10 também? Tem o próximo? Então não quero mais não. Vamos Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Porque agora nós vamos aprender o quê? O que Maria vivenciou. Porque veja bem, tudo que a gente passou então por um tempo de Deus, um mover de Deus criando o homem se perde, o homem é restaurado agora pela cruz e o Espírito Santo começa a habitar no nosso meio, esse é o caminho. Mas para isso acontecer, assim como o Espírito Santo pairou sobre o mundo para haver criação, ele tem que pairar novamente. Então, Lucas capítulo 1, versículo 26, vai nos mostrar como foi o nascimento de Jesus. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia. A uma virgem. A o quê? A uma virgem, de nome Maria. Por que que tinha que ser virgem? Porque se não fosse virgem, se o nascimento viesse da junção de um homem com uma mulher, já viria quebrado. Então, para Deus entrar novamente em cena, não podia ter a força humana. Porque se eu gero um filho, e o meu filho nasce, ele já nasce com coisas que são minhas. Com coisas que eu vivi, que eu passei, hoje a neurociência já explica isso, que às vezes as crianças carregam marcas dos seus pais. Então, quando Deus veio entrar na cena, ele falou assim, eu vou criar algo novo e eu tenho que criar de mim. Então, eu vou escolher uma menina virgem, uma jovem virgem. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, eu fico imaginando, gente. Ó, até a música funcionou, né? Eu fico imaginando o que, que acontece com Maria, que está vivendo uma vida normal, pensando em casar, pensando em vivenciar algo, e de repente aparece um anjo para ela. Mas não é qualquer anjo, irmãos, é o anjo Gabriel. Patente alta. Cara, eu não sei o que, que a gente faria. Mas o anjo vira para ela e fala assim: alegre-se, mulher favorecida. Essas são as palavras que começam a inaugurar a nova criação. Sabe, o mundo estava em caos, porque quando Jesus vem, ele está dizendo: eu vou acabar com o caos que existia desde Adão. Assim como a terra estava sem forma e vazia, antes do nascimento de Jesus, a humanidade estava sem forma e vazia. Mas agora o anjo Gabriel vem e diz assim: alegre-se. Aleluia. Por que alegre-se? Porque ele já tinha uma notícia. Mulher, você é favorecida. Deus, o Senhor, está com você. É isso que Deus está dizendo para a gente hoje. Se você está em Cristo Jesus, esse versículo é seu. Confusa, e aqui eu amo que Deus não tira a nossa humanidade. Porque tem gente que acha que Deus só usa quem é muito assim espiritual. Aleluia. Irmão, Maria ficou confusa. A mãe do Salvador, já imaginou ela em crise? Pensando, o que é isso que aconteceu? Ou o que é isso que está acontecendo? Por quê? Porque tem coisa que Deus fala para a gente que é tão grande, que a gente fala assim: ah, Deus. Ninguém nunca ficou confuso com Deus? Eu já fiquei. Deus fala assim: vai acontecer isso. Aí você fala assim: mas sabe o que, que você bota a mão na cabeça? Que ao invés de olhar para Deus, você olha para o que você pode fazer, né? Aí Deus vem e fala assim: você vai gerar um filho. Maria fala: sou virgem, como? Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo queria dizer. Obrigado, Deus, que você não rejeita a nossa humanidade. Você está confuso? Está tudo bem. Mas aí o anjo vai e explica para ela: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Olha a profecia sobre Jesus. O reino dele jamais terá fim. Nós vamos passar e o reino dele vai continuar eternamente. Ô, glória. Maria perguntou ao anjo: como que isso acontecerá? E aí eu quero dizer que essa é a pergunta que a maioria de nós faz para Deus. É mesmo, é? Como? Porque, peraí, como que isso vai acontecer? Como que esse caos, como que essa destruição, como que esse ciclo chega ao fim? Como que eu consigo mudar? E aí ela dá para Deus a justificativa, porque eu sou virgem. E pelo pouco que eu entendo, para você ter um filho, você precisa ter uma conjunção carnal com alguém, um ato sexual. E eu não vou fazer isso, né? Eu nunca fiz. O anjo respondeu.
Aleluia!
Olha o que o anjo responde. Você tem que pensar, irmão, porque toda impossibilidade humana é um convite ao Espírito Santo. Quem potencializa as promessas de Deus não é o nosso esforço, é o Espírito. Quando Maria pergunta assim: como vai ser isso? Gabriel fala assim: o Espírito Santo vai vir sobre você. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele pode produzir o que a gente não pode produzir. O que Gabriel está dizendo é: eu vi isso lá na fundação do mundo, Maria. Maria, quando esse poder de Deus vem, olha o que ele fala: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra. Algumas versões falam assim: assim como a galinha junta seus pintinhos com proteção, o poder do Espírito Santo vai fazer isso. E Gabriel já sabia que quando o Espírito Santo vem, ele produz algo novo. Veja bem, o poder criador de Deus é o poder do Espírito. Então, se existe caos, se existe destruição, o Espírito Santo paira sobre a face das águas. Se o ser humano está caído e destruído, como que Deus vai fazer as coisas se restabelecerem? O Espírito Santo paira sobre Maria. E o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Isso aí já é para a gente pensar, irmão. Porque o caminho lógico da fé cristã é que o Espírito Santo fez a criação do mundo, participou, foi o poder criativo. O Espírito Santo agora participa da nova criação, e a gente vai ter que falar um pouco mais sobre isso, mas não só participa da nova criação, Como agora você que é cristão, o que, que significa cristão? Você que entregou a sua vida para Cristo. Cristão, querido, não é quem vai na igreja domingo. Ah, eu sou cristão por quê? Porque agora eu vou para o culto. Ou eu vou à missa. Querido, não é isso. Ser cristão não tem a ver com o lugar que você vai. Ser cristão significa Jesus é o único e suficiente salvador da sua vida. O seu coração foi entregue. Para Deus, a velha criatura ficou para trás e tudo se fez novo. Porque se ser cristão é comportamento, a gente falhou. Porque muita gente julga alguém cristão ou não por comportamento. Se dá glória a Deus, paz do Senhor. Se tem o jargão de crente, porque quando a coisa se dificulta, está amarrado. Né? Não é? Então, assim, não. Mas não tem nada a ver com isso. Porque muitas vezes a gente pode se esforçar para parecer. E o cristianismo não é algo que se parece, é algo que é. Porque se você está se esforçando para parecer, tu não é. Quero parecer mais crente, tu não é. Eu estou precisando dar um jeito. Que... Não, irmão. Ou você nasce de novo e é, ou você não é. Mas se alguém nasceu de novo, é. Oh, aleluia. É. Tem que falar mais sobre isso que eu estou vendo gente assim. Estou entendendo ainda. Vamos lá. Velha criação. Pecado não perdoado. Sacrifícios anuais. Velha aliança. O homem se achega a Deus com uma série de sacrifícios serem cumpridos que não podem remover pecado. Ou seja, a natureza deles, pecado. Mas eu tenho boas ações, mas a natureza, pecado. Dá para entender? Ah, mas eu tratei bem minha sogra. Amo você. A natureza, pecador. Ah, mas pecador. Ok. Então, comportamentos não eram capazes de mudar a natureza. E Deus olhava o ser humano e dizia assim, esses aqui carecem da glória de Deus, estão distantes, porque o pecado faz separação entre eles e Deus. Nova aliança, passamos pela cruz. Pecados não cobertos, perdoados, aniquilados, removidos. Aleluia. Agora somos uma nova... Olha que bênção. Isso quer dizer que eu sou uma nova criatura e às vezes eu posso ter um comportamento errado, que Deus não vai dizer pecador, Deus vai dizer santo. Há atitudes que precisam ser corrigidas ainda. Ok, todo mundo tem. Mas a natureza já foi redimida. E isso é muito lindo, porque se a gente continuar pregando para uma natureza caída, a gente vai ter os frutos do primeiro Adão. Se eu pregar para a gente lembrando quem a gente era no primeiro Adão, vamos fazer quebra de maldição todo domingo? Lembrando das 10 gerações anteriores, vamos ter que fazer um monte de coisa. Viver em constante guerra. Por quê? Porque estamos colhendo ainda a natureza de um homem caído. Mas se a gente pregar para a nova criação em Cristo, nós vamos colher o que Gálatas 5 fala. Os frutos do Espírito. Então há uma diferença de quem nós somos. Para de se ver como filho de Adão. Você não é mais. Você é filho de Cristo. Filho de Deus, a sua natureza mudou. Como que você sabe isso? Eu lembro do livro de Kenneth Hagin, que ele dizia, ele pregava sobre justiça, eu nem entendia, eu li todos os livros e não entendia isso que eu entendo hoje. Ele falava, como que você foi justo? E a pessoa dizia, não sei. Aí ele perguntava, você é homem ou mulher? O cara, sou homem. Por quê? Uai, porque eu nasci. E ele fala, para Deus é a mesma coisa, você é justo porque você renasceu justo. Aleluia. Aleluia. Então é uma essência. Espero ter ajudado alguns na compreensão do que é o Evangelho. Porque se você não tiver a compreensão exata, você vai morrer fazendo campanha. Vai fazer campanha, vai, paga o preço. Nada contra a campanha, desde que seja feita com a mentalidade correta. Porque o primeiro Adão gera escassez. O segundo Adão gera abundância. Abundância de sonhos, de pensamento. Vou dar o testemunho do meu primeiro culto. Meu pai fez esse negócio aí de semear na vida, e aí foi o Douglas. E aí ele veio, final do culto, acabando ele. Eu queria dar um testemunho. Eu falei, é rápido, ele é um minuto, nada, demorou 6 minutos. E o tempo ali esgotado. E ele, gente, eu tô tão feliz. E ele chorava. Eu tô tão feliz, eu vivo a melhor fase da minha vida. Eu não entendia isso que a gente tá ouvindo. Eu era crente, mas eu nunca pensei que Deus me amava assim. E aí ele chorava, e ele falou, olha, um tempo eu falei com minha esposa que falava de um tratamento de dente. E aí eu falei, ah, talvez ali perto, a esposa dele falou, São Sebastião, que eu acho que é onde ele mora, tem clínica mais barata? Ele, mas não, irmãos. Deus me levou lá no final da Asa Norte, uma clínica linda, se eu não me engano, uma clínica da OAB. Alguém estava no primeiro culto, pode me ajudar? Clínica da OAB. Ele falou, me serviram um cappuccino gostoso. E aí ele, naquele negócio, pensando, meu Deus, já vai vir o preço disso e eu não tenho como pagar. E ele ouvia Jesus dizendo, calma, desfruta. Aí ele, sentei lá na máquina, gente, a minha boca aberta, e eu, moxa, isso vai ficar caro. E ela, não, essa parte é de graça. E aí ele falando, gente, numa presença de Deus, aí ele, e sabe o que é pior? Eu estou sem nenhum dinheiro na conta. Todo mundo chorou no testemunho dele. Porque meu pai deu R$200 para ele, aí ele falou, vou abrir para dar o dízimo. Eu pensei, gente, o homem está sério mesmo, porque na hora, assim, pum, pum. Aí ele, mas eu não tinha nem para dar o dízimo. Ele falou, gente, não é por mal que eu estou falando isso, mas eu descobri uma paz tão grande. E aí ele dizendo que chegou para casa, e aí eu achei que ele ia dizer assim, aí no final do tratamento, a clínica foi e me deu o tratamento. Aí ele falou, no final do tratamento, recebi a fatura lá, não era fatura, a proposta, e era muito caro. E eu pensando, que raio de testemunho é esse, gente? E ele, mas aí eu fui voltando para casa, sem dinheiro, sem o tratamento dos dentes, e Jesus dizia para mim assim, você é meu filho, eu te amo. Ah, e ele chorava, e chorava todo mundo. E o testemunho foi esse. E eu te pergunto, não, já foi resolvido. Mas até então ele não sabia de nada. Porque tá aí todo mundo já, não, isso aí é fácil, a gente é generoso, e é, tá pago, vai, acabou. Mas o maior testemunho, gente, é esse. Porque o que adianta tu tá de dente novo e coração velho? O que adianta, gente? Ah, como é que você sabe disso? Opa, e ainda teve isso, aí ele pegou os 200... tirou o dízimo dele. E aí ele olhou e falou assim, desse daqui eu vou dar 100. Eu falei, meu Deus do céu. É, ofertou 17 do dízimo que era o que ele tinha na conta, deu 100 para quem estava precisando. Eu falei, cara, se isso não é o agir do Espírito Santo, o que é? Porque uma coisa é você dar do que sobra. Outra coisa é falar assim, cara, eu precisava muito disso, mas Deus está me lembrando de alguém que precisa também. E aí eu fiquei pensando, esse de fato é o testemunho que enobrece fé. Porque senão a gente valoriza, ah, eu fui para um lugar caro, não tinha um dinheiro e alguém me abençoou. Glória a Deus nada. Isso é normal. Glória a Deus porque com dente, sem dente, de carro ou sem carro, nós achamos a paz que excede todo entendimento. A gente está feliz aí. Isso é obra do Espírito Santo. Porque senão a gente nunca vai estar saciado. Nunca vai estar saciado, porque sempre tem o próximo degrau. Aí você chegou até aqui, não, isso não é suficiente, olha, agora aqui. E Deus está dizendo, não. Na nova criação, eu cuido de vocês. Então o Espírito Santo paira sobre Maria, como ele pairou sobre a face das águas, para que um novo mundo surgisse. Gente, eu estou tentando traduzir em palavras o que meu coração está explodindo. Deus criou Gênesis 1:1, um mundo. Em João 1:1, Deus cria um novo mundo. Um novo mundo. O que João está dizendo é, no princípio foi criado céus e terra, mas no princípio ele era o verbo, e o verbo agora veio habitar entre nós. Agora uma nova possibilidade, um novo estilo de vida, para quem nasceu de novo. Mas veja bem, para a gente viver essa vida, a gente tem que abrir mão de muita coisa errada que a gente vivia. E não é porque, ah, senão Deus não vai fazer. Irmão, Deus quer fazer, é só porque senão a gente nem crê. Não é porque Deus não quer, porque senão a gente não consegue acessar. Me perdi no meio desse testemunho, mas vamos voltar onde é que a gente estava, Maria. Então ela fala assim, além disso, olha, descerá sobre você o poder do Espírito Santo. Meu convite para a gente é, vamos tentar parar de limitar o que o Espírito Santo faz e deixar ele fazer? Porque pensa, que missão impossível é essa que Maria recebeu? Não existia nada que ela pudesse fazer para gerar um filho, gente. Porque se fosse outra coisa, ela diria... Vou tentar, é ou não é? Vou tentar, mas, peraí, você vai gerar sem ter coabitado com ninguém. O que Maria podia fazer? Pensa. Maria não podia fazer nada além de entregar o seu coração e falar assim, eu creio. As promessas de Deus na sua vida não são diferentes. Não se iluda, você não pode fazer nada. Você só pode falar: Deus, eu creio. Ah, mas Deus falou que você vai ter curso superior. Deus, eu creio. Faço minha matrícula na faculdade. Vou às aulas, estudo. Mas no final das contas, é Deus quem opera o querer e o realizar. E aí o nosso coração descansa. Posso dar um exemplo? Onde é que era a chácara que a gente tinha lá, pai? Da 26 de setembro. Aí estou com meu pai no carro um dia desse. Aí ele: rapaz, a gente tinha quantos mil metros lá? 58 mil metros. Aí ele: rapaz, disseram que aquilo lá está valendo ouro, Gabriel. Você já imaginou se a gente tivesse aquela chácara? Sabe como é que é a cabeça de homem, né? Aí começou: rapaz, loteava, não sei o quê. Mas a gente não tem. E sabe por que que não tem? Porque anos atrás o Espírito Santo falou: vende e compra lá. E é isso que a gente tem. E nesse lugar a gente tem paz, famílias mudadas, centenas de crianças, milagres acontecendo, culto de sexta com 75 quase adolescentes, culto ontem, sábado, Light Station, reunião de casal, a igreja está indo. Mas imagina se a gente falasse: não, peraí, que isso aqui vai valorizar. A sua valorização perde para a de Deus, porque Deus valoriza vida. Deus valoriza transformação. Deus valoriza mudança. E aí agora Maria está dizendo: mas como que vai ser isso, Deus? Calma, porque o Espírito Santo vai descer sobre você, Maria. E o poder do Altíssimo vai te abraçar. Ai, glória a Deus, eu preciso continuar. Além disso, Maria, o anjo dando testemunho para Maria crer. É, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada, estava velha já e ficou grávida. E as pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho, já está no sexto mês de gestação. Versículo 37 agora, para você ficar feliz. Pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. O que Gabriel está dizendo é: ele faz uma mulher gerar. Tinha um médico aqui, no primeiro culto, muito especial. E acabou o culto, aí ele viu: pastor, pastor, oi. Foi a primeira fertilização. 2024 anos atrás. Eu ri, porque numa pregação dessa, o médico está pensando: rapaz, o que Deus fez aí... Cada cabeça pensa, sabe quando eu pensaria isso? Nunca. Ele dizendo: é o primeiro modelo de algo que deu certo, que hoje a ciência copiou. Pois nada é impossível para Deus. O versículo não diz: nada é impossível para você. Para Deus. Nada é impossível para Deus. Para a gente tem muita coisa que é impossível. Mas para Deus não. E como que Deus realiza o impossível? O Espírito Santo pairando em você. Versículo 38, para a gente finalizar. Olha o que Maria disse, e essa tem que ser nossa oração. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Essa é nossa oração hoje, Deus. Somos servos do Senhor. Que aconteça conosco tudo que foi dito a nosso respeito. Tem ansiedade nessa oração? Tem paz? O que ela está dizendo? É tão grande que eu não consigo nem começar. Não tem algo que eu possa fazer para tentar ajudar Deus. Querido, Deus não precisa de sua ajuda. Glória a Deus por isso. É o seguinte, eu sou serva dele. Faz comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E aí, com essa confissão, o anjo a deixou. O Gabriel deve ter voltado dizendo: pronto, está feito. Está feito, que ela fez a única coisa que precisava. Ela creu. Ela creu. Creu no quê? Que o Espírito podia fazer aquilo que ela não podia. E aqui a gente vai caminhando para a parte final, onde Jesus olha para os discípulos, para essa nova criação, e diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. Mas não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Com o poder do Espírito. Atos 1, capítulo 8. Jesus estava dizendo: vocês vão ser levados para uma missão que é impossível. É uma missão que vocês não podem ir na própria força. Eles tinham caminhado 3 anos com Jesus, gente, visto o morto ressuscitar. Visto Lázaro sair para fora do túmulo depois de 4 dias. A história legal de Lázaro é que Lázaro, esse nome significa aquele que Deus ajudou. Posso falar disso rapidinho? Aquele que Deus ajudou. E Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, conta uma parábola. Diz assim: dois homens morreram. Um rico e um mendigo chamado Lázaro. E Lázaro foi para o esteio de Abraão. E o rico não. E o rico olhava e dizia assim: Lázaro, bota aqui seu dedo na minha língua para acalmar a fadiga que eu tô, tudo. E a parábola termina, gente, de uma forma que diz assim: Jesus dizendo, olha, se alguém vier dos mortos e pregar, eles vão ouvir. Jesus termina a parábola assim. Pouco tempo depois passa e um homem chamado Lázaro tinha morrido. E faziam 4 dias. E é muito interessante porque existiam como se fossem lendas e pensamentos que diziam que até 3 dias a pessoa voltava. É como se ainda tivesse chance. Mas Jesus deixou 4 dias. E eu estava fazendo um estudo muito legal que de Adão até Jesus são 4.000 anos. E para Deus fala que um dia é como 1.000 anos. E o pregador dizia que Lázaro não era só a representação de Lázaro, mas era uma representação da humanidade que estava 4.000 anos morta. E quando Jesus manda assim, tira a pedra, porque o que, que guardava o ser humano do mau cheiro da morte? A lei. O ser humano estava caído, destruído. Deus falou, vou te dar uma lei para você seguir. E essa lei vai te ajudar. Ela vai camuflar. E aí Jesus fala assim, tira a pedra. E aí eles falam assim, tira não, por quê? Porque cheira mal. Fede. Já é de 4 dias. E o medo é, se tirar a pedra da lei, vai vir uma natureza caída e fedida. Mas Jesus estava dizendo, não. Quando eu remover a pedra da lei, eu vou tirar de dentro do túmulo uma nova criação. Uma nova criação. Não uma criação fedida. Veja bem, quando você renasce para essa vida, que as coisas ficam para trás, não é que você vai ter uma vida agora caída, fedida, não. É que Deus te purificou, te limpou para uma nova vida. Quem faz isso acontecer hoje? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo paira sobre a igreja e fala assim, olha, vocês vão fazer o impossível, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão viver coisas grandiosas, mas vocês precisam do Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo paira, algo novo nasce. E nós, como igreja, estamos vivendo e veremos ainda mais um batismo desse Espírito Santo. Um batismo não para a gente ter algo, uma sensação boa no nosso corpo. Porque dá uma sensação boa. Não é bom ser tocado por Deus? As lágrimas escorrem, as mãos se levantam, você fica mais carinhoso, você, eu não sei, é obra do Espírito Santo. Mas isso é parte. Porque Deus não dá o Espírito Santo para a gente se alegrar aqui dentro. Deus nos dá o Espírito Santo para a gente restaurar um mundo caído. O poder do Espírito Santo é, existe caos, morte, destruição. Ele paira para produzir vida. Onde eu vou chegar? E aqui a gente termina. Que o Espírito Santo em nós é um convite para um novo mundo nascer. Logo, não adianta muita coisa a gente ser cheio de Deus aqui dentro. É bom? É. Mas o que vai transformar é a gente ser cheio de Deus lá fora. Não por quanto que a gente prega, porque palavras encantam uma vez só, mas o que de fato muda é a vida. O testemunho é a maior pregação de uma vida. O exemplo. E aí Deus está dizendo, olha, eu concedo a vocês o Espírito Santo. E assim como Maria, que ele pairou, ele não só vai pairar, mas ele vai habitar dentro de vocês. Ah, que tem ideia do que é isso? Você não tem, porque eu também não tenho. O que, que significa o Espírito Santo dentro de nós agora? Nos dando sonhos, nos dando visão, nos capacitando. Sabe? E aí, como que a gente torna isso prático? Porque eu não quero que a gente imagine que o Espírito Santo é como uma, né, algo místico. Não, vamos colocar essas pedras aqui, vai vir uma energia aí. Cara, não é isso. O Espírito Santo é algo sobrenatural, mas que está no nosso dia a dia, está com a gente agora. Ele nos ajuda, ele nos cobre, ele nos guarda. Sabe, ele está conosco. Então não adianta a gente pensar assim, olha, como que eu posso ver o Espírito Santo? Vale a pena eu me retirar por um tempo para orar, fazer um retiro? Vale. Mas depois do retiro, Ele vai usar você no seu dia a dia. A intenção de Deus não é nos tirar do mundo, porque se fosse quando a gente aceitasse Jesus, Ele nos tirava. Mas é nos devolver ao mundo como uma nova criação que tudo transforma, que tudo muda. Então como a gente ora, Espírito Santo, eu sei que você está comigo, me ajuda. Me ajuda na minha casa, me ajuda no meu trabalho, me ajuda a ter ideias. Talvez você seja um artista, talvez você escreva, talvez... Espírito Santo, me ajuda a escrever. Me ajuda a colocar em palavras as ideias que você tem me trazido. Espírito Santo, me ajuda a cuidar. Eu falei no primeiro culto, talvez você possa ter empresas e aí você tem pessoas que trabalham. Imagina você olhar, Espírito Santo, como que eu cuido deles? Porque o mundo usa, o Espírito Santo transforma. Então imagina a gente ter um povo que é diferente. E por que é diferente? Porque a gente disse, faça em nós, conforme as tuas palavras. Não porque a gente é bom, porque se for isso a gente vai ser orgulhoso. E quem é orgulhoso é chato. Não é? Mas como que a gente vive humilde e ousado? Porque esse é o evangelho. Ousado no que Jesus fez, mas humilde porque a gente é que nem Maria. O que aconteceu, Maria? Veio sobre mim o Espírito Santo. Maria, mas como foi? Veio sobre mim o Espírito Santo. Quando você chegar lá na frente, mas como que isso aconteceu? Veio sobre mim o Espírito Santo. Mas como que foi isso? Veio sobre mim o Espírito Santo. Minha oração por nós hoje é que venha sobre nós o Espírito Santo. Novos projetos, novas ideias. Sabe, pessoas perguntam assim, qual é o propósito? Me diz qual é o propósito da minha vida. Não sei, está no seu coração, já está aí dentro. Aquele desejo que você não consegue apagar, aquela coisa que você quer fazer. Sabe, Deus não vai chegar para você hoje e dizer assim, olha, isso é o que eu projetei hoje. Deus projetou antes de você nascer. E no seu coração Ele colocou caminhos, coisas que você gosta. Um gosta de música, um gosta de escrever, um gosta de correr, um gosta de pregar, o outro gosta de... Como que a gente faz tudo isso, Espírito Santo? Você é quem faz tudo em todos. Entregamos a nossa vida para que através de nós o Senhor possa escrever uma nova história. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, coloque-se de pé. Pode se colocar de pé. É, Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Nosso Deus. Uma boa oração para você fazer agora é só, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Abre os meus olhos porque eu não posso ver. Espírito Santo, nós oramos nessa manhã. Oh, Espírito Santo. A presença é doce, é suave. Nosso pastor, obrigado por estar conosco. Obrigado por nos ajudar. Obrigado por olhar o caos e corrigir. Obrigado porque quando o Espírito Santo paira, é o início de algo novo. E assim foi na criação do mundo, assim foi com Jesus na nova criação, e assim é conosco, Deus. Eu quero te pedir, traz à luz o que a gente ainda não consegue ver, por favor, Deus. Não nos deixa cegos dos nossos próprios interesses. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, nos dá a alegria que vai além das circunstâncias, nos traz a visão que contempla mais do que os nossos olhos físicos podem ver. Restaura casas quebradas, corações que foram machucados. Restaura em nós, Deus, a alegria da vida, Pai. Eu oro, Deus. Cura as nossas feridas, as marcas que ficaram. Nós nascemos de novo, mas somos uma nova criatura e nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo, para entender o que isso significa. Nós não temos nada a Te dar, Deus, nada. Só o nosso coração. Só a nossa canção. Assim como Maria, nós não podemos fazer acontecer. É grande demais para as nossas mãos. É puro demais. Mas nós dizemos, eis aqui os teus servos, eis aqui os teus filhos. Que se cumpra em nós conforme a Tua palavra. Espírito Santo, mais, mais, mais.
Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo Ide Online. Também nos siga nas redes sociais, @idebrasilia, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.